Professora Marlise Matos, na coluna de gênero desta quinta-feira, vamos falar sobre um artigo de autoria de Alison Coyle, professora titular de Física no Centro de Astrofísica e Ciências Sociais da Universidade da Califórnia, intitulado Por que que os homens não acreditam nos dados sobre gênero na ciência? Marlise, também no cenário internacional é quente esse debate sobre quais os motivos que levam os homens e às vezes as mulheres não acreditarem que elas sejam tão boas em fazer ciência, e a discriminação é uma das principais razões pelas quais as mulheres deixam esse campo, principalmente nas ciências ditas duras, né, Marlise?
Pois é, Soraya, como feministas, né, acadêmicas, é sempre importante retomar esse assunto, porque mais uma vez o que a gente vê confirmado na agenda, inclusive da ciência internacional, como a gente se mencionou esse artigo, que nós vamos brevemente comentar, né, existe, Soraya, infelizmente, ainda uma forte presença de barreiras mesmo, né, que possam aí reconhecer que as mulheres produzem ciência com a mesma qualidade, mas todos os campos que a gente vê e observa a atuação feminina, elas vão ter que romper fronteiras, assim, absurdamente, fazendo um esforço ainda muito maior do que os próprios homens para se legitimarem nesses campos, né?
Nós poderíamos, então, apontar, Marlise, para um sexismo acadêmico e numa crença na objetividade que desconsidera que os cientistas também são sujeitos às mesmas crenças culturais que o resto da sociedade. Apenas ser homem já é uma vantagem no sentido de que alcançarão o sucesso no campo da ciência, não apenas por questão de brilho inato, mas também por questões de gênero e etnia?
Nenhuma dúvida, Soraya. Esse é o grande ponto da nossa coluna e do nosso debate aqui. É importantíssimo que os homens reconheçam continuidade e a sistematicidade de estudos nacionais e internacionais, revelando a influência que gênero e raça têm como condicionantes aí para o sucesso, né, para o acesso aos recursos de pesquisa, aos cargos de acadêmicos de relevância, aos cargos dentro das instituições acadêmicas disciplinares. Então, assim, a gente precisa, de fato, né, desmistificar essa balela de neutralidade também nesse campo científico, né? É óbvio que as mulheres têm inúmeras barreiras a serem rompidas. A gente sabe o quão afeta a vida das mulheres, as barreiras que elas também têm que enfrentar no campo das ciências, né? A questão da maternidade, por exemplo, tem sido recorrente. Outras evidências empíricas de que muitas mulheres, quando ficam grávidas, quase a metade delas são demitidas muito rapidamente depois. Então, a maternidade continua funcionando como um obstáculo para a carreira científica também das mulheres. Muito recentemente, o Brasil aprovou, por exemplo, licença com remuneração de bolsa para mulheres que engravidam ao longo de pós-graduação. Então, assim, essas são discussões que a gente não vê sendo feitas, né? Então, portanto, a gente continua com uma presença maciça de mulheres no ensino superior brasileiro. Elas estão indo para os espaços acadêmicos e científicos e elas continuam sofrendo os mesmos tipos de preconceito e de discriminação, né? E isso é incompatível com a produtividade. Então, nós estamos aí, infelizmente, vivendo um momento de produtivismo acadêmico, e mesmo nesse campo do produtivismo, as mulheres revelam um desempenho superior, mas elas estão fazendo isso com custos muito altos, né? Tanto pessoais quanto até para a própria carreira. Então, a gente precisa reconhecer essas dificuldades, né? A gente precisa botar o dedo nessa ferida, chamar a atenção dos homens. No campo das ciências exatas, por exemplo, essas que a gente chama de ciências hard, né? A gente já tem uma feminização em curso, né? Os cursos de engenharia, por exemplo, que eram predominantemente masculinos nas décadas de 70, hoje já estão aí, né, muito próximos de 30, às vezes com 40% de meninas. Mas o que está acontecendo com essas meninas, né? Na matemática, a química sempre foi mais feminina, mas física e matemática, hoje você já tem um percentual de pelo menos 30, né, 30 e poucos por cento de mulheres chegando nesses espaços. E, infelizmente, o que a gente vê nesse processo, inclusive, da formação acadêmica dentro da própria universidade, muita discriminação de gênero, muito assédio, tanto de colegas quanto dos próprios professores. Então, de fato, assim, hoje, ainda para nos assustar ainda mais, a gente vê publicar na Folha de São Paulo um autor, como Hélio Schwarzman, chamando a atenção de que não existe cultura do estupro no Brasil, que isso é um exagero, falar que a gente vive uma cultura do estupro. A verdade é que as pessoas e os homens porque nessa posição de privilégio que estão, não querem enxergar a permanente situação de opressão e de discriminação que as mulheres vivem. Então, uma dimensão de opressão estrutural que a gente precisa evidenciar o tempo todo, reconhecer, porque sem esse reconhecimento, Soraya, a gente não vai modificar uma trajetória de futuro diferente para as novas cientistas que virão. E essa é a nossa preocupação aqui. A gente quer que as meninas entrem para engenharia civil, para elétrica, para química, para física, para matemática, para medicina, para odonto, para todas as áreas do conhecimento e possam utilizar o seu potencial cognitivo, intelectual e acadêmico e científico na mesma condição de oportunidade que os homens. Mas a gente ainda está distante, anos-luz, da realização dessa condição e, portanto, estamos desperdiçando. Essa que é a verdade. É quase uma situação de epistemicídio, porque a gente desperdiça essa capacidade intelectiva, cognitiva e científica das mulheres ou as invisibiliza, o que também é muito grave.
Professora Marlise Matos, você volta a conversar com os ouvintes da Rádio UFMG Educativa na próxima quinta-feira. Até lá?
Até, Soraya. Um abraço.